A partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 17 de julho, 13 horas aqui em Washington, onde a temperatura hoje lá fora é de 33 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Skip Sisk. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Trump debaixo de fogo por declarações com Vladimir Putin. Obama avisa que política do medo e de ressentimento se está a lastrar pelo mundo. À nossa frente temos 90 minutos de programação e os primeiros 30, como sempre, dedicados à Angola. Isabel dos Santos tem estado a perder posições e João Lourenço tem vindo a cancelar contratos com as suas empresas. Perseguição? Bem, analistas dizem que não.
O secretariado do Biro Político não terá discutido a decisão de revogar o despacho do engenheiro Eduardo dos Santos enquanto presidente da República.
No Saurimo, o governo nega a doença misteriosa, mas a população insiste que algo se passa.
Está a morrer mesmo muita criança e nós sabemos porquê. Nem os médicos, nem ninguém diz nada. Mas nos cemitérios você vê corpos entrar toda hora e momento.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos ver as notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continuava hoje a ser fortemente criticado pelas declarações que proferiu ontem numa conferência de imprensa com o seu homólogo russo, Vladimir Putin. O antigo presidente da Câmara dos Representantes e aliado de Trump, Newt Gingrich, descreveu as declarações de Trump sobre a questão da interferência russa nas eleições americanas como o erro mais grave da sua presidência, acrescentando que isso precisa de ser corrigido imediatamente. Trump disse que o presidente Putin tinha negado qualquer interferência, acrescentando que não via razões para essa interferência, apesar dos serviços de inteligência americanos e do Departamento de Justiça terem afirmado que isso ocorreu. Entretanto, foi anunciado que o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, vai comparecer perante uma audiência do Comitê de Relações Externas do Senado na próxima semana para discutir as relações com a Rússia. Num tweet publicado hoje, o presidente disse que depois de uma boa cimeira com a NATO, a sua cimeira com Putin tinha sido melhor. O antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, avisou hoje que o mundo atravessa um período estranho e de incertezas. Falando em Joanesburgo, na África do Sul, numa cerimónia para assinalar o 100º aniversário do nascimento de Nelson Mandela, Obama disse que a política do medo e do ressentimento está a lastrar-se através do mundo. O ex-presidente americano disse que os falhanços de governos e de elites poderosas são as razões por que o mundo ameaça voltar a métodos mais antigos, mais perigosos e mais brutais de lidar com os problemas. Barack Obama disse que toda a cooperação deve ser baseada em factos. Um bombista suicida do movimento Estado Islâmico matou 20 pessoas, incluindo um comandante dos talibãs, no norte do Afeganistão, informou hoje uma autoridade afegã. No norte do Afeganistão, talibãs e elementos do Estado Islâmico têm vindo a travar batalhas nos últimos dias. Cerca de 100 elementos dos dois grupos radicais morreram em combates recentes. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Como os ouvintes certamente sabem, o governo angolano cancelou esta semana um contrato com duas empresas, uma delas associada à Isabel dos Santos, do consórcio encarregue da construção da barragem de Kakulu-Kabasa, um empreendimento no valor de milhares de milhões de dólares. Por outro lado, a empresa Atlantic Ventures, associada de Isabel dos Santos, considerou de infundada a decisão do presidente angolano de revogar a concessão para a construção e operação do porto da Barra do Danda. Empresas ligadas a Isabel dos Santos têm perdido diversos contratos com o governo angolano e não só. Outros filhos de Eduardo dos Santos foram também afetados. O Venâncio Rodrigues foi ouvir especialistas sobre o porquê destas medidas.
O analista e advogado Pedro Capracata disse duvidar que João Lourenço tenha tomado a decisão daquela monta sem que a mesma fosse discutida e aprovada pelo secretariado do Bureau Político do MPLA. O jurista disse que o atual presidente da República nunca tomaria decisões que prejudicassem o seu partido ou os membros da família MPLA, admitindo que a ação de João Lourenço apenas tem ganhos políticos, uma vez que está a vender uma imagem que é entendida como inovadora e diferente do seu antecessor, porque de resto, segundo afirmou, tudo ficará entre a família. Capracata disse ser uma leitura remota dizer que João Lourenço está em rota de colisão com a família José Eduardo dos Santos. Antigo quadro sénior do partido no poder, Capracata disse que fala com conhecimento de causa.
E a questão que se levanta é a seguinte: o João Lourenço, a revogar o despacho que autorizou a construção do porto, terá essa decisão passada pelo partido? O secretariado do Biro Político não terá discutido a decisão de revogar o despacho do engenheiro José Eduardo dos Santos enquanto Presidente da República? Creio que sim. Só assim é que se pode revogar um despacho daquela envergadura para aquele projeto passar às outras pessoas. O que quer dizer é que há, no meu entender, há harmonia entre o partido e o João Lourenço. E só assim é que o João Lourenço revoga.
Para o jornalista Eli de Manuel, a empresária Isabel dos Santos tem estado a digerir muito mal as decisões do presidente João Lourenço por ter sido habituada pelo pai a benefícios sem qualquer esforço. Eli de Manuel entende que Isabel dos Santos, contrariamente ao que afirma, não intentará qualquer ação judicial contra o Estado angolano por ter sido uma medida acertada.
São contratos que, de princípio, são eivados de alguma falta de transparência. Ela, de princípio, também já fez o mesmo tipo de ameaças em relação à participação na Angola e foi sempre habituada a ser tomada ao culo. Quando ela se vê confrontada com esta situação, ela reage à quente. Não acredito que ela tenha bases jurídicas ou bases de sustentação própria. Salta à vista que esses contratos foram firmados dias antes do Presidente da República ter abandonado o poder, a semelhança do que ele elaborou 46 decretos presidenciais, numa perspectiva de embaraçar o novo Presidente, né? Para foi justamente uns para favorecer, portanto, estes familiares diretos, né? E outras são as próximas.
Por seu turno, o economista Alves da Rocha considera ser prematuro dizer que a anulação dos contratos com o Estado envolvendo os filhos do ex-presidente da República significa que o país esteja a dar passos para reduzir os privilégios só para alguns. Citado pela imprensa em Luanda, o académico disse haver, além de dos Santos, muito mais famílias que também obtiveram as suas fortunas e os seus negócios por vias menos legais, menos legítimas e menos transparentes. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O vice-procurador-geral da República para a esfera militar e procurador militar das Forças Armadas Angolanas, o general Adão Adriano António, é acusado de ter participado num complicado negócio de terrenos e de posteriormente ameaçar o proprietário do mesmo. O general nega veementemente as acusações. Coque Mucuta.
Tudo começou em 2012, quando o mecânico de automóvel Matheus Francisco António João colocou à venda a sua quinta no perímetro agrícola na zona de Viana, via expresso por 800 mil dólares. Para a venda, Matheus Francisco António João contactou o general Adão Adriano António, a quem tinha como tio. Foi então que Batista Matheus Ganga, proprietário da empresa Gru Matfif, se mostrou interessado não em comprar o terreno, mas em estabelecer uma parceria para a construção de um condomínio de 30 casas. A Voz da América teve acesso ao contrato de parceria em que se especifica que o general Adão Adriano António beneficiaria de duas casas enquanto intermediário. Passados 6 anos, Matheus Francisco António João diz não ter recebido nenhuma residência, mesmo com toda a documentação que tinha sido reconhecida, e acusa o general Adão Adriano António, vice-procurador-geral da República para a esfera militar, de estar envolvido na burla da referida Quintal.
Eu disse para o procurador militar que eu preciso de 15 milhões de kwanzas em função das várias despesas que a burla que eu estava sofrendo por parte, até então só admitia que era o Batista e a sua equipa mafiosa, estavam criando para mim. Eu precisava cobrir algumas despesas que eu tinha com outras pessoas, então precisava de 15 milhões. O procurador Adão Adriano disse que me daria aqueles 3 milhões e que eu devia esperar até a altura em que o Batista me entregasse a residência. Mas, pelo contrário, em vez de me entregarem a residência logo depois, alguns dias depois de eu ter recebido os 3 milhões, o procurador Adão Adriano novamente chamou-me no seu gabinete, no caso, e obriga-me a assinar este documento que diz que eu recebi 4 milhões, que eu nunca recebi isto, que diz que eu já recebi duas casas que nunca recebi e simplesmente peguei no documento e levei para a minha casa.
João acusa ainda o seu antigo parceiro, Batista Matheus Ganga, e o general Adão Adriano António, vice-procurador-geral da República para a esfera militar, deu intimidar e o ameaçar de morte à sua família.
Ele foi direito em dizer para mim: se voltas a levar o assunto ao Rafael Marques para ficar aí a me pintar conforme ele me pintou a primeira vez, não vai me custar eu pegar uma arma e ir atrás para lhe matar. Quer dizer, ouvir isso de um procurador foi muito triste.
A Voz da América contactou o general Adão Adriano António, vice-procurador-geral da República, que sem gravar a entrevista disse não ser verdade as informações prestadas pelo proprietário da Quinta e que se tinha envolvido na questão apenas para o ajudar. Por seu turno, Batista Matheus Ganga diz ter sido ele próprio enganado por Matheus Francisco António João. Ganga afirma que António João não era, na verdade, o dono da Quinta, que pertencia, na verdade, ao cidadão Miguel Laureano, que vivia no exterior do país. Ganga diz que a sua empresa teve de pagar milhões de kwanzas para evitar a destruição das casas. Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta. Uma história bem complicada. Vamos agora para a Lunda Sul, onde o governo nega alegações de que dezenas de pessoas estão a morrer de uma epidemia desconhecida. O surto registra-se principalmente nos bairros periféricos do Saurimo, a capital da província. Armando Chicoca.
A denúncia veio daquela província diamantífera por familiares das vítimas.
À beira dos cemitérios, eles podem constatar morte, por exemplo, a semana passada. Eu levei ente querido aí na morte, disseram que não havia lugar.
São vários pontos, o hospital provincial, os postos de saúde, está morrendo mesmo muita gente.
Só a semana passada eu enterrei uma neta, e uma enteada. Saíram do hospital doente, mas sucumbiram nas casas.
Não, isso é uma realidade. Está morrendo mesmo muita criança e não sabemos porquê. Nem os médicos, nem ninguém diz nada. Não sabemos o que é que se passa de lá.
Quantos óbitos tens da família?
Na família tenho 3 crianças. Nos cemitérios você vê corpos entrar toda hora e momento e não sabemos o porquê.
Lara Calupeteca, que falou em nome do governo da província da Lunda Sul, disse a Voz da América.
Não corresponde com a verdade.
Ah, não é verdade?
Não, pelo contrário. A atenção está mais redobrada no setor da saúde, está muito mais redobrada e então isso não corresponde com a verdade.
Já Moçanua João, a contas com 3 óbitos, desafiou a porta-voz do governo da Lunda Sul.
O senhor ou a senhora que disse que não sabe nada das mortes no Saurimo, ele que vem num bairro do Alvure, Puracu, por Moçanua João, eu vou lhe mostrar quantos óbitos que estão lá. E se fores ao cemitério, há fila de carros para levar mortos.
E quais são as pessoas que mais moram? Crianças ou adultos?
Mais crianças e até senhoras.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
E da Lunda Sul, vamos para a Lunda Norte, também para falar de saúde para casos de tuberculose na região de Sacavula. O Fernando Caetano foi investigar.
Durante o primeiro semestre deste ano, mais de 300 casos foram diagnosticados no Hospital Sanatório de Sacavula. A doença propagou-se até funcionários do referido hospital em número de 17. Também foram infectados com tuberculose por falta de medidas de biossegurança. Um dos pacientes mostrou-se agastado com a forma como tem decorrido o seu tratamento, uma vez que, segundo ele, os fármacos são adquiridos pelos familiares. O paciente diz que o hospital não tem medicamento.
tratou-se muito. Agora só falta de sarampo para ver se vão melhorar um pouco.
O diretor do Hospital de Sacavula, Wilson Palanca, diz o contrário.
Nós temos medicamento, é para os doentes. Todos os doentes que estão aqui internados, nós sempre dispensamos os medicamentos.
Durante o primeiro semestre do ano em curso, a unidade hospitalar assistiu mais de 300 pacientes com tuberculose. Deste número, 54 estão associados ao HIV-Sida, segundo o diretor do hospital, Wilson Palanca.
Os medicamentos suficientes daqueles doentes que estão a receber o medicamento de forma ambulatória, que nesse semestre completo, cerca de 221 doentes que vêm buscar medicamentos dele e estão bem servidos.
Questionado sobre a biosanidade, o diretor do hospital sanatório, Wilson Palanca, disse...
Nós todos estamos em risco, mas procuramos minimizar o risco, a razão pela qual nós continuamos a adquirir materiais de biossegurança, a distribuir a todos os trabalhadores, tanto de limpeza como os próprios médicos, os próprios funcionários administrativos, todo mundo que trabalha aqui conhece muito bem a regra de proteção, as regras de biossegurança no hospital.
Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
E aqui no Estúdio 8 da Voz da América continua convosco João Santa Rita. Na segunda meia hora vamos falar de Moçambique e na terceira meia hora chamo já a atenção para o grande problema que está a alastrar-se aqui na capital americana sobre as declarações de Donald Trump ontem na conferência de imprensa com o presidente Trump. Isso no nosso programa sobre política americana. Atualmente, na primeira meia hora, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Estamos com a Rádio Pijiguiti, a Rádio Capital FM na Guiné-Bissau. Estamos na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. E o nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Bons gestores independentes e boa administração. Isto é o que especialistas económicos dizem ser a primeira condição para se salvar a Companhia Aérea Nacional de Angola, a TAG. Manuel José.
Segundo uma fonte contactada pela Voz da América, que não quis ser identificada, existe a ideia de se privatizar a TAG. Contudo, o nosso interlocutor diz não acreditar que existe alguém capaz de assumir o déficit que a empresa tem. A estrutura atual de gestão da TAG é bastante pesada. Existem aviões que não se adaptam para alguns percursos domésticos. E quanto ao voar para a Europa, a nossa fonte diz que a TAG, o máximo que pode ir, é para Portugal. De acordo ainda a nossa fonte, há meses a TAG pediu um suplemento ao Estado de cerca de US$1 bilhão, que a nossa fonte diz não acreditar que o Estado tenha dinheiro para dar resposta. Um outro especialista, o economista José Matuta Quato, considera que o grande problema da Companhia Aérea de Bandeira é de gestão.
Continuamos com os mesmos vícios do passado. Podemos ir buscar alguns administradores, colocar nos conselhos de administração dessas empresas, estrangeiros, enfim. Mas essas empresas, os grupos mais próximos ao poder, continuam a ter um poder de facto sobre essas empresas. Se nós queremos empresas que tragam dividendos para o Estado, já temos que colocar lá gestores competentes, não políticos, mas colocar sim gestores competentes e deixar que esses gestores façam o trabalho e demonstrem resultados.
E quem também pensa que o problema da companhia aérea é de gestão é David Kisadila, o especialista em gestão de políticas públicas. Acredita que se houver mudanças de mentalidade no que a gestão diz respeito, a TAG consegue sair da crise.
Nós temos a TAG como tivéssemos a Sona Angola, enfim, etc. A gestão onde está o maior problema. Porque nós aqui temos aquela tendência, quando é do Estado, é só os bens já. Mas agora, a TAG em si só não se pode privatizar, mas o que sim pode fazer é criar uma parceria privada de gestão. E essa experiência já iniciou, mas só que havia muitos vícios. Cortar esses vícios de esvaziamento, vício de não prestação de conta, vício de vício servir indivíduos, etc, etc. Então, se houver uma gestão transparente, a TAG sim torna-se rentável.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na página desportiva, vamos começar por falar de transferências no mundo do futebol. No Real Madrid fala-se agora da saída de Karim Benzema, uma Benzman, que com o clube ganhou 4 Ligas dos Campeões da Europa. Benzema, recorde-se, chegou ao Real Madrid em 2009, vindo do Lyon, de França. A saída de Cristiano Ronaldo deixa a sua posição vulnerável e o Real Madrid, sem dúvida, a querer renovar a sua equipa e tem muito dinheiro, dinheiro que recebeu da transferência de Cristiano Ronaldo. Vamos a ver. Fala-se, entretanto, na ida do avançado croata Perisic para o Manchester United, está no Inter de Milão. Quem também já chegou à Itália é Cristiano Ronaldo, que ontem deu conferência de imprensa, onde começou por falar da sua decisão de ir para o Juventus.
Foi fácil, foi uma decisão fácil, vendo o poderio que tem a Juventus, o melhor clube italiano, um clube que está habituado a ganhar. Sempre gostei de desafios, foi o que aconteceu nas minhas camadas jovens, Nacional, Sporting, depois o Manchester, Real Madrid e agora os Juventus. Por isso tem sido uma carreira de sonho, por isso é mais um desafio, estou preparado, estarei muito preparado e seguramente as coisas vão correr bem como correram nos outros clubes. Por isso venho, como disse anteriormente, para um desafio grande a minha carreira, venho para um clube grande. Há jogadores com a minha idade, vão para outros países, com todo o respeito, Qatar, China, e é um pouco finalizar a carreira. Eu não, venho quase rejuvenescer, ir para um clube grande assim. Em termos de seleção, sempre darei o melhor pelo meu país, nunca virei as costas, nunca vou virar as costas ao meu país. Sempre que tiver possibilidades e força para poder ajudar aquela camisola portuguesa.
Na conferência de imprensa perguntaram também a Ronaldo sobre o facto de ter agora 33 anos, a caminho dos 34, e se isso pode afetar o seu trabalho.
É, emocionalmente, fisicamente, acho que isso não é um fator, como não foi. Por isso, a transferência em si, os números que se falam, deixam-me, de certa forma, orgulhoso. Se calhar é um jogador já veterano, como dizem.
Mas, de qualquer maneira, os jornalistas quiseram saber se Cristiano Ronaldo pensa que pode ainda ganhar o prémio de melhor jogador do mundo, a Bola de Ouro.
Já não é uma opção a Bola de Ouro. Como disse muitas das vezes, eu nunca pensei ganhar... Bom, eu pensava sempre ganhar uma Bola de Ouro, mas nunca pensei ganhar duas ou três. Quanto mais, cinco. Não é uma opção. Sinceramente, não é uma opção. Obviamente que a minha ambição é sempre ganhar, ser sempre o melhor. Nunca se sabe, poderei ter aqui uma oportunidade aqui nos Juventus, se as coisas correrem bem, por que não?
E claro está, tinha que haver a pergunta que todos fazem, Lionel Messi e a dita rivalidade entre ambos.
Se queres entrar por aí com o Messi, acho que todos vocês gostam e foi interessante, mas não, eu não via como uma rivalidade, cada um defende as suas cores, como aqui. Haverá jogadores do Nápoles, do Milão, de outras equipas a defender as suas cores, eu vou defender as minhas e por isso, no final das contas, veremos quem são os melhores.
Era Cristiano Ronaldo, já está no Juventus em Itália por 100 milhões de dólares para o Real Madrid. Dizem que a venda de produtos e patrocínios do Juventus ligados ao Ronaldo já pagou grande parte disso. É, tem tudo a ver com o marketing. Aqui Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos nos primeiros 30 minutos de hora e meia de emissão. Eu quero chamar a atenção para a segunda meia hora, para a terceira meia hora da nossa programação, onde vamos ter o nosso programa semanal sobre política americana, numa altura em que aqui em Washington se vive, vá lá, um clima um pouco agitado devido a declarações de Donald Trump na conferência de imprensa conjunta com Vladimir Putin. E temos aqui, estamos a chegar a notícia que Donald Trump deverá falar dentro de aproximadamente meia hora sobre essa questão. Entretanto, vamos para Cabo Verde, onde se iniciou hoje a cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a Cplp. Um país membro da Cplp é um país onde não se fala português, é a Guiné Equatorial, fala-se espanhol. O primeiro-ministro de Cabo Verde tornou claro que a Guiné Equatorial tem que melhorar a sua performance na questão dos direitos humanos. Eugênio Teixeira.
O governante cabo-verdiano afirma que os compromissos devem ser respeitados, por isso diz que a presidência de Cabo Verde será exigente nesse aspecto e promete trabalhar para influenciar os outros Estados-membros a seguirem na mesma linha. A Guiné Equatorial, como membro efetivo da Cplp, deve respeitar tudo o que foi acordado dentro das normas definidas pela comunidade.
Vamos trabalhar com responsabilidade, repito, entre nós todos para promovermos, de facto, os direitos humanos, o Estado de Direito.
Eugênio Teixeira, Cidade da Praia.
Obrigado, Eugênio. O Eugênio vai voltar na segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão. Portanto, a cimeira da Cplp, com mais declarações sobre outras questões que não a Guiné Equatorial. Isso na segunda meia hora. Na terceira meia hora, como já disse, a questão da política americana e as declarações do presidente Donald Trump. Esta semana, na África do Sul, está-se a assinalar o 100º aniversário do nascimento de Nelson Mandela. Na verdade, o dia é amanhã, mas hoje o antigo presidente americano Barack Obama avisou em Joanesburgo, num discurso para assinalar a data, que o mundo atravessa um período estranho e incertezas. Ele disse que a política do medo e do ressentimento, o que não era a política de Nelson Mandela, está a lastrar-se através do mundo. Bem, para assinalar esse dia, vamos ficar com Simply Mind, Mandela's Day.
It was 25 years to take that man away. Now the freedom moves in closer every day. Wipe the tears down from your saddened eyes. This day Mandela's free, so step outside. Years ago this very day, held behind four walls all through night and day, still the children know the story of their man, and we know what's going on right through your land. 25 years ago.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português. Estamos já 17 de julho de 2018. Aqui em Washington são 19 horas e 30 minutos. São 13 horas e 30 minutos, é que é a hora de Washington. A hora de Moçambique é que é 19 horas e 30 minutos. Em Angola, 18h30. Na Guiné-Bissau, 17h30. E também em São Tomé e Príncipe. E em Cabo Verde, 4h30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o presidente Donald Trump continua a ser criticado pelas declarações que proferiu ontem numa conferência de imprensa com o seu homólogo russo Vladimir Putin. Noutras notícias, o antigo presidente americano Barack Obama avisou hoje que o mundo atravessa um período estranho e de incertezas. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Climane com a nova Rádio Paz e com a Rádio Encontro em Nampula. Em Cabo Verde estamos com a Rádio Comercial e na Guiné-Bissau com a Rádio Pijiguiti e Capital FM na cidade de Bissau, também presentes na Rádio Comunitária de Bafatá e na Rádio Sinxaupu em Gabu. Em São Tomé e Príncipe, a Voz da América chega até si através do seu retransmissor local. Pode acompanhar esta emissão e notícias da Voz da América na internet. Nosso endereço é o www.voaportugues.com. Também pode visitar-nos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat. E a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu, e na técnica, o Skip Siske. E quando são 13 horas e 32 aqui em Washington, 19h32 em Moçambique, convido o João Santarita para apresentarmos as notícias.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, continuava hoje a ser fortemente criticado pelas declarações que proferiu ontem numa conferência de imprensa com o seu homólogo russo Vladimir Putin. O antigo presidente da Câmara dos Representantes e aliado de Trump, Newt Gingrich, descreveu as declarações do presidente sobre a questão da interferência russa nas eleições americanas como o erro mais grave da sua presidência, acrescentando que isso precisa de ser corrigido imediatamente. Trump disse que o presidente Putin tinha negado qualquer interferência, acrescentando que não havia razões para essa interferência, apesar dos serviços de inteligência americanos e o Departamento de Justiça terem afirmado que isso ocorreu. Entretanto, foi anunciado que o secretário de Estado, Mike Pompeo, vai comparecer perante uma audiência do Comitê de Relações Externas do Senado na próxima semana para discutir as relações com a Rússia. Por outro lado, notícias de última hora dizem que o presidente Donald Trump deverá fazer uma declaração dentro dos próximos 30 minutos.
O antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, avisou hoje que o mundo atravessa um período estranho e de incertezas. Falando em Joanesburgo, numa cerimónia para assinalar o 100º aniversário do nascimento de Nelson Mandela, Obama disse que a política do medo e do ressentimento está a alastrar-se através do mundo. O antigo presidente americano disse que os falhaços dos governos e de elites poderosas são as razões porque o mundo ameaça voltar a métodos mais antigos, mais perigosos e mais brutais de lidar com os problemas. Barack Obama disse que toda a cooperação deve ser baseada em factos.
Um bombista suicida do movimento Estado Islâmico matou 20 pessoas, incluindo um comandante dos talibãs, no norte do Afeganistão, disse uma autoridade afegã. No norte do Afeganistão, talibãs e elementos do Estado Islâmico têm vindo a travar batalhas nos últimos dias. Cerca de 100 elementos dos dois grupos radicais morreram em batalhas recentes. O chefe do Conselho Provincial afirmou que a explosão ocorreu numa mesquita enquanto estava a ocorrer um funeral. Um funcionário afegão referiu que pelo menos 54 pessoas, incluindo pessoal de segurança e civis, foram libertadas de uma prisão talibã no sul da província de Helmand. O porta-voz do governador da província disse que os prisioneiros foram libertados depois de militares terem invadido a prisão na noite de segunda-feira no distrito de Musa Kala.
O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, condenou a violenta operação do governo da Nicarágua contra manifestantes anti-Ortega. Um porta-voz de Guterres disse que ele acredita que o uso letal e inaceitável é um obstáculo a uma solução política para a atual crise e apelou às autoridades da Nicarágua a proteger a população contra os ataques, a respeitarem os direitos humanos e a prestarem contas pela violência. Fontes dos direitos humanos da Nicarágua dizem que a polícia e as forças paramilitares mataram pelo menos 12 pessoas nos últimos 12 dias, incluindo dois que se encontravam dentro de uma igreja em Managua e 10 em postos de controle a sul da capital daquele país.
A União Europeia e o Japão firmaram esta terça-feira em Tóquio um acordo de livre comércio que cria um dos maiores blocos comerciais do mundo. O acordo comercial, que deve eliminar quase todas as tarifas aduaneiras, que custam mais de US$1 bilhão por ano aos dois parceiros. De acordo com a Comissão Europeia, o acordo é o maior pacto económico já negociado pela União Europeia, vai criar um dos maiores blocos comerciais do mundo, abrangendo 600 milhões de pessoas e cerca de um terço do Produto Interno Bruto Mundial.
Em Moçambique, pelo menos 10 partidos têm assento parlamentar já manifestaram a intenção de se juntar a Renamo para derrotar a Frelimo nas eleições autárquicas. O Ramos Miguel foi ao encontro de analistas.
Analistas dizem que o fato de alguns partidos políticos moçambicanos extra-parlamentares se juntarem a Renamo traduz o reconhecimento da força que o antigo movimento rebelde tem neste momento como partido capaz de fazer uma oposição ao governo da Frelimo. Estima-se em uma dezena o número de partidos que pretendem apoiar a Renamo nas próximas eleições, mas até o momento apenas os de Raul Domingos e de Jacob Sibinda anunciaram publicamente essa pretensão, esperando-se que os outros o façam em breve. O analista Lucas Sotoy diz que isso acontece numa altura em que o deputado da Assembleia da República pelo Movimento Democrático de Moçambique, Venâncio Mangiane, e António Frangulhos, outro co-docente do MDM, são dados como certos na Renamo. E a questão que se levanta é, o que é que faz com que esses partidos e essas figuras se juntem à Renamo e que impacto é que isso pode ter nas próximas eleições? Relativamente a Raul Domingos, o analista Cato Nkadia diz tratar-se da continuidade de um processo negocial que já existia, mas que não estava aberto, que era a eventualidade de ele voltar a Renamo. Era uma negociação fechada que Afonso de Cama queria, mas tinha o receio de que Raul Domingos fosse fazer sombra à sua figura. Aliás, a saída de Raul Domingos da Renamo não foi outra coisa senão o protagonismo que ele estava a ter no processo de paz em Moçambique. Quer aqui em Moçambique, quer lá fora, Raul Domingos era uma figura que estava a ser bastante projetada, pelo que me parece que isso é uma continuidade do processo negocial, considerou aquele académico.
Quero-me parecer que isto pode ser uma clara indicação de que Raul Domingos tem raízes muito fortes e ainda conectadas com a própria Renamo. Ele saiu da Renamo musicamente, mas pelo percurso histórico, pela sua relevância histórica e pelo protagonismo que ele ocupou dentro da Renamo, ele nunca conseguiu se desligar da Renamo como um ator de importância significativa na Renamo.
Mas, para além disso, na opinião de Cato Nkadia, há um outro aspecto a considerar.
É o reconhecimento da força que a Renamo tem neste momento, como partido capaz de fazer oposição ao governo da Frelimo, que está, na atualidade, a assumir também outra grande debilidade, sobretudo por este ativismo que o presidente Nunes está a fazer. Então, quer-me parecer que este reconhecimento da importância da Renamo é também fruto do reconhecimento de que as outras forças políticas, isoladamente, separadas, não conseguem fazer frente à pujança da Frelimo.
Que impacto é que isso poderá ter nas próximas eleições?
Primeiro é preciso ver o impacto a nível do processo negocial dentro da Renamo. Isto aumenta ou fragiliza o poder da Renamo, isso aumenta ou fragiliza a coesão da Renamo. Porque o apoio que estes partidos estão a dar a Renamo significa uma força na opinião pública no momento do voto, mas também significa uma pressão negocial para a acomodação dos interesses destes partidos, mas mais do que acomodar interesses destes partidos, significa acomodar pessoas. Então, há de haver, na minha forma de ver, algum processo negocial muito forte aqui que pode, inclusive, baralhar um pouco as contas da Renamo.
E se isso não acontecer?
Se isto não acontecer, sem dúvidas, o exemplo de que aconteceu nas eleições intercalares de Nampula, a vitória que a Renamo teve nas intercalares de Nampula, pode servir para dar outra força a Renamo e, por essa via, ganhar votos nos municípios e dar-lhe outra importância crescida no processo político em Moçambique.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Esta é a emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. São 13h40. Amanhã, se fosse vivo, Nelson Mandela completaria 100 anos de vida. Nelson Mandela, que hoje voltou a ser elogiado pelo presidente americano, o antigo presidente americano Barack Obama. E nesta cerimónia esteve o nosso correspondente em Joanesburgo, o Simeão Pungwana. Simeão, boa noite a partir daí de Joanesburgo.
Boa noite, com o colega.
Simeão, hoje o presidente Barack Obama teve a aula dedicada a Nelson Mandela. Quais são os pontos essenciais que o presidente Barack Obama fez?
O presidente, ou seja, o antigo presidente norte-americano, Barack Obama, falou de quase tudo, desde a história política, relações internacionais, direitos humanos, economia, democracia. Portanto, falou de tudo, dizendo claramente que, por exemplo, no passado, antes da guerra, aliás, antes da queda do Muro de Berlim, havia uma guerra fria, que não sei quantos, havia racismo. Na África do Sul, por exemplo, Nelson Mandela, quando nasceu, cresceu num sistema, digamos, do apartheid, aliás, num sistema racista. Portanto, até enfim, ele crescer e depois combater esse racismo e ser preso político mais famoso do mundo. Então, depois disso, entretanto, Mandela não virgou, continuou a sua luta. Depois de, portanto, quando via a situação que estava a viver o povo sul-africano, não virgou, continuou a lutar. Mas o mundo também lá fora estava em problemas, havia problemas de conflitos, havia lutas de libertação e tudo mais. Então, o mais importante que neste momento está-se a falar, ou seja, aquilo que ele disse que está sendo, digamos, replicado na comunicação social, é o facto do mundo estar a viver momentos, digamos, estranhos e perigosos. E ele acha que o mundo está a regredir por causa de falta de governação, um pouco por todo o mundo. Portanto, o mundo está a regredir para o passado de repressão, por exemplo, de liberdade de imprensa, a repressão, por exemplo, de sistema judicial independente. Portanto, ele acha que é muito perigoso isto que está a acontecer. Mas, por exemplo, falou um pouco sobre a questão das mudanças climáticas, numa implícita referência àquilo que o presidente Donald Trump em casa, ou seja, nos Estados Unidos, também está a questionar, ou já questionou, por exemplo, aquilo que os cientistas dizem de que o mundo está, de facto, numa situação de ebulição.
Simeão Pungwana, o presidente Barack Obama falou em audiência cheia. Esta foi uma cerimónia que é a principal do centenário de Mandela, é verdade?
É verdade. Já se realizaram aqui na África do Sul 16 palestras alusivas ao presidente Nelson Mandela, o antigo presidente sul-africano que faleceu vítima de doença em dezembro de 2013. Mas esta, a palestra número 16, foi a mais concorrida. Repare a Miguel, que desde a máximo que desde as pessoas começaram a aparecer ou a dirigir esse ao estádio de rugby onde decorreu a palestra, a partir daí a 8 horas, por exemplo, até digamos 6 horas depois, quando a palestra começou, então as pessoas ainda se dirigiam. São cerca de 15 mil pessoas que participaram nesta cimeira, desde, portanto, houve um chefe de Estado em exercício, neste caso, Cyril Ramaphosa, que é presidente da África do Sul, dois antigos presidentes que participaram, um antigo primeiro-ministro que esteve lá, um antigo secretário-geral das Nações Unidas, por sinal, Kofi Annan, que participaram nesta cimeira, para além de Graça Machel, obviamente, a viúva de Nelson Mandela. Portanto, foi uma palestra muito concorrida, negros, brancos, indianos, pessoas de todas, digamos, todos os estratos sociais da África do Sul e do mundo participaram nesta cimeira e ficaram muito satisfeitos com, digamos, o discurso, com a palestra proferida pelo antigo presidente norte-americano Barack Obama, que, por sinal, é uma coincidência muito grande com Nelson Mandela. Ou seja, Barack Obama foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos da América, e Nelson Mandela foi o primeiro presidente negro da África do Sul. E ambos foram, digamos, cada um à sua maneira, vencedores do Prêmio Nobel de Paz. Portanto, há muitas coincidências, cada um à sua maneira, e geograficamente também um distante do outro.
A terminar, Simeão Pungwana, está a ser Nelson Mandela homenageado à medida de um grande homem que foi aí na África do Sul?
está exatamente está sendo. Mas a questão que se coloca, de facto, é que a África do Sul está a viver neste momento, digamos, uma grande crise, tem a ver com exatamente o desemprego. O nível de desemprego na África do Sul é muito elevado, cerca de 9 milhões de jovens sul-africanos, alguns dos quais com formação acadêmica, ou seja, com diplomas universitários, estão desempregados neste momento. O nível da criminalidade é muito alto na África do Sul, porque também há desemprego. Mas também questiona-se porque que na África do Sul a criminalidade é muito alta, porque também no Moçambique, em Angola e em outros países, por exemplo, africanos, o desemprego é alto, mas a criminalidade não é de tal nível como na África do Sul. Ora, a África do Sul tem uma grande particularidade nesse aspecto. Então, as pessoas estão preocupadas que o legado de Nelson Mandela pode estar a ser ofuscado por causa destes problemas todos. Entretanto, ninguém, aliás, Barack Obama, o presidente Barack Obama, o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, a viúva de Nelson Mandela, Graça Machel, apelaram à juventude para não vacilar, isto é, continuar a lutar no sentido de prosperar, sobretudo valorizando a educação, para poderem ganhar a vida, porque tudo é preciso, determinação. Então, isso acredita-se que, de facto, o legado de Nelson Mandela está sendo replicado na África do Sul. As pessoas com as quais falamos também reconhecem isso, que tarde ou cedo as coisas vão andar, ou estão a andar à maneira, digamos, africana.
Obrigado, Simeão Primeira. Nós voltaremos a esta questão do centenário de Nelson Rolihlahla Mandela, que de facto faria 100 anos se fosse vivo amanhã, dia 18 de julho. A partir de Washington, continua a ser a emissão vespertina da Voz da América. Cabo Verde vai pressionar a Guiné Equatorial a assumir o português como língua oficial, diz o chefe da diplomacia de Praia, à margem da realização da 12ª Cimeira da Cplp, Eugênio Tavares.
O governante cabo-verdiano afirma que os compromissos devem ser respeitados, por isso diz que a presidência de Cabo Verde será exigente nesse aspecto e promete trabalhar para influenciar os outros Estados-membros a seguirem na mesma linha. A Guiné Equatorial, como membro efetivo da Cplp, deve respeitar tudo o que foi acordado dentro das normas definidas pela comunidade.
Nós dissemos há dias, com muita responsabilidade, que não era normal que um Estado membro da Cplp tivesse ainda na sua Constituição a pena de morte. Não é aceitável e vamos trabalhar com responsabilidade, repito, entre nós todos para promovermos, de facto, os direitos humanos, o Estado de Direito e a questão na Guiné Equatorial e em todos os nossos Estados normais, não é, que funcionam, são Estados de Direito democráticos, mas essa questão, essas duas questões são questões fundamentais. A abolição da pena de morte da Constituição e a promoção da língua portuguesa como condição de adesão plena da Guiné Equatorial à Cplp.
Para além de temas como a cultura, oceanos, ciência e inovação e economia, as autoridades do arquipélago destacam na sua agenda o badalado dossiê Mobilidade. Sobre o cumprimento das normas por parte da Guiné Equatorial, o professor universitário Daniel Medina concorda com a posição defendida pelo titular da pasta dos negócios estrangeiros de Cabo Verde, mas entende que os outros países membros devem também ajudar a ex-colónia espanhola a cumprir tudo o que foi estabelecido e que constam nos estatutos da Cplp.
Penso que, em relação aos critérios da admissão ou da solidificação da posição da Guiné Equatorial, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros tem razão, mas também é um processo. Devia ter, na minha opinião, exigido inicialmente que se fizesse tanto essa transição já com alguma consolidação, não foi feita, e agora teremos é que esperar. Em relação à 12ª Conferência em si, sou da opinião que a Conferência tem pés para andar e Cplp tem pés para andar. Vai depender das presidências.
A 12ª Cimeira da Cplp realiza-se durante os dias 17 e 18 do corrente mês em Santa Maria, cidade da ilha turística cabo-verdiana, e conta com a presença de 8 chefes de Estado dos países membros, menos o presidente de Timor-Leste. Segundo consta, o mesmo não teve a viagem autorizada pelo Parlamento do seu país. Eugênio Teixeira, Cidade da Praia.
Obrigado, Eugênio Teixeira. Não Tavares, como eu havia trocado o seu apelido. Emissão vespertina da Voz da América. Bons gestores independentes e boa administração. Isto é o que especialistas económicos dizem ser a primeira condição para salvar a Companhia Aérea Nacional de Angola, a TAG. A reportagem com Manuel José.
Segundo uma fonte contactada pela Voz da América, que não quis ser identificada, existe a ideia de se privatizar a TAG. Contudo, o nosso interlocutor diz não acreditar que exista alguém capaz de assumir o déficit que a empresa tem. A estrutura atual de gestão da TAG é bastante pesada. Existem aviões que não se adaptam para alguns percursos domésticos. E quanto ao voar para a Europa, a nossa fonte diz que a TAG, o máximo que pode ir, é para Portugal. De acordo ainda a nossa fonte, há meses a TAG pediu um suplemento ao Estado de cerca de US$1 bilhão, que a nossa fonte diz não acreditar que o Estado tenha dinheiro para dar resposta. Um outro especialista, o economista José Matuta Quato, considera que o grande problema da companhia aérea de bandeira é de gestão.
Continuamos com os mesmos vícios do passado. Podemos ir buscar alguns administradores, colocar nos conselhos de administração dessas empresas, estrangeiros, enfim, mas essas empresas, os grupos mais próximos ao poder, continuam a ter um poder de facto sobre essas empresas. Se nós queremos empresas que tragam dividendos para o Estado, lá temos que colocar lá gestores competentes, não políticos, mas colocar sim gestores competentes e deixar que esses gestores façam um trabalho que demonstre resultado.
É quem também pensa que o problema da companhia aérea é de gestão é David Kissadila, o especialista em gestão de políticas públicas. Acredita que se houver mudanças de mentalidade no que a gestão diz respeito, a TAG consegue sair da crise.
Nós temos a TAG como tivéssemos a Sona Angola, enfim, etc. A gestão onde está o maior problema. Porque nós aqui temos aquela tendência, quando é do Estado, é só os bens já. Mas agora, a TAG em si só não se pode privatizar, mas o que sim pode fazer, criar uma parceria privada de gestão, e essa experiência já iniciou, mas só que havia muitos vícios. Para cortar esses vícios de esbanjamento, vício de não prestação de conta, vício de vício servir indivíduos, etc, etc. Então, se houver uma gestão transparente, a TAG, sim, torna-se rentável.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na Europa existe crescente alarme com a intenção do presidente dos Estados Unidos de construir um relacionamento com Moscovo, ainda mesmo que a Rússia seja acusada de ter anexado pela força a Crimeia, destruído o voo MH17 e ter usado um agente de nervos em solo britânico contra um antigo espião, entre muitas outras acusações. Este é um trabalho de Harry Ridgewell, aqui apresentado pelo Paulo Oliveira.
Foi uma cimeira que abalou a Europa. O presidente do país aliado mais próximo, aparentemente em termos cordiais, com líderes de uma nação que muitos acreditam colocar uma clara ameaça à segurança, a Rússia. A captura de Moscovo pela força da Crimeia foi mencionada na conferência de imprensa, ainda que brevemente. Putin referiu que a posição do presidente Trump sobre a Crimeia é bem conhecida e ela continua a mantê-la. A sala de ataque ilegal da Crimeia por parte da Federação Russa. Temos, disse Putin, um ponto de vista diferente. Consideramos que fizemos um referendo de acordo com a legislação internacional e a Carta das Nações Unidas. Para nós, a Federação Russa, esta questão está encerrada. Existe ali em Kiev e na Europa que o presidente Trump não tenha apoiado o seu homólogo russo sobre a Crimeia, embora o tom da conferência de imprensa tenha alarmado muitos aliados americanos. Segundo Mark Galeotti, do Instituto de Relações Internacionais de Praga, Trump foi quase até ao ponto de criar um falso equivalente moral entre a União Europeia e a Rússia, o Ocidente e a Rússia, os Estados Unidos e a Rússia. Este encontro não levou a lado nenhum, estando longe da agenda ocidental. Para o presidente Trump, a cimeira destinou-se ao consumo doméstico, sustentou o antigo embaixador dos Estados Unidos na Rússia, Thomas Pickering. O resto do mundo não vota e o seu voto com o público dos Estados Unidos tem-se mantido com ele há já quase um ano e nove meses. A União Europeia realizou a sua cimeira com dirigentes latino-americanos, onde foi clara a frustração para com a forma que o presidente dos Estados Unidos tem lidado com os seus aliados.
Der amerikanische Präsident provoziert.
O ministro alemão dos estrangeiros Michael Roth refere que o presidente dos Estados Unidos tenta provocar, tenta dividir a União Europeia, referindo-se a nós como adversários, o que não é a imagem que temos de nós, disse. Apesar destes sentimentos, a Europa vai tentar suportar a presidência de Trump, acentua Galeotti. Um dos efeitos laterais, ou sejam benefícios, da campanha de Trump pode vir a obrigar a Europa a ter maior seriedade. Em vez de se olhar como estando a proteger-se com a América, vai avançar com a política que deseja adotar. A cimeira ocorreu na véspera do aniversário do despenhamento de, em 2014 do voo MH17, que investigadores independentes sustentam ter sido abatido por um míssil russo. O fato de a Rússia não ter dado resposta adequada à acusação, a que sustenta uma lista de violações de normas internacionais, implica-se em poucos dirigentes ocidentais que estejam preparados para seguir a liderança do presidente Trump na recuperação dos laços com Moscovo.
O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, levou a sua campanha eleitoral para a cidade natal do seu antecessor, onde apelou pela unidade no partido no poder antes das eleições gerais de 30 de junho. Robert Mugabe não compareceu ao comício e, de facto, está completamente ausente da campanha presidencial. No seu discurso em Shinyoni, a 120 km da capital Harare, Mnangagwa não mencionou Robert Mugabe. Ele dirigiu-se aos apoiantes por pouco mais de uma hora. Mnangagwa, recorde-se, tomou o poder em novembro passado, depois de Mugabe ter sido forçado por militares a renunciar após 37 anos no poder.
Na página desportiva, vamos começar por falar de transferências no mundo do futebol. No Real Madrid, fala-se agora da saída de Karim Benzema, uma Benzman, que com o clube ganhou 4 Ligas dos Campeões da Europa. Benzema, recorde-se, chegou ao Real Madrid em 2009, vindo do Lyon, de França. A saída de Cristiano Ronaldo deixa a sua posição vulnerável e o Real Madrid, sem dúvida, a querer renovar a sua equipa. E tem muito dinheiro, dinheiro que recebeu da transferência de Cristiano Ronaldo. Vamos a ver. Fala-se, entretanto, na ida do avançado croata Perisic para o Manchester United. Está no Inter de Milão. Quem também já chegou à Itália é Cristiano Ronaldo, que ontem deu conferência de imprensa, onde começou por falar da sua decisão de ir para o Juventus.
Foi fácil, foi uma decisão fácil. Vendo o poderio que tem a Juventus, o melhor clube italiano, um clube que está habituado a ganhar. Sempre gostei de desafios, foi o que aconteceu nas minhas camadas jovens, Nacional, Sporting, depois o Manchester, Real Madrid e agora Juventus. Por isso tem sido uma carreira de sonho. Por isso é mais um desafio, estou preparado, estarei muito preparado e seguramente as coisas vão correr bem como correram nos outros clubes. Por isso, venho. Como disse anteriormente, para um desafio grande a minha carreira, venho para um clube grande. Há jogadores com a minha idade, vão para outros países, com todo o respeito, Qatar, China, e é um pouco finalizar a carreira, eu não, venho quase rejuvenescer, ir para um clube grande assim. Em termos de seleção, sempre darei o meu melhor para o meu país, nunca vou virar as costas ao meu país. Sempre que tiver possibilidades e força para poder ajudar aquela camisola portuguesa.
Na conferência de imprensa perguntaram também a Ronaldo sobre o facto de ter agora 33 anos, a caminho dos 34, e se isso pode afetar o seu trabalho.
Emocionalmente, fisicamente, acho que isso não é um fator, como não foi. Por isso, a transferência em si, os números que se falam, deixam-me de certa forma orgulhoso. Se calhar é um jogador já veterano, como dizem.
Mas, de qualquer maneira, os jornalistas quiseram saber se Cristiano Ronaldo pensa que pode ainda ganhar o prémio de melhor jogador do mundo, a Bola de Ouro.
Já não é uma opção a Bola de Ouro. Como disse muitas das vezes, eu nunca pensei ganhar... Bom, eu pensava sempre ganhar uma Bola de Ouro, mas nunca pensei ganhar 2 ou 3. Quanto mais, 5. Não é uma opção. Sinceramente, não é uma opção. Obviamente que a minha ambição é sempre ganhar, ser sempre o melhor. Nunca se sabe, poderei ter aqui uma oportunidade aqui nos Juventus, se as coisas correrem bem, por que não?
E claro está, tinha que haver a pergunta que todos fazem, Lionel Messi e a dita rivalidade entre ambos.
Se queres entrar por aí com o Messi, acho que todos vocês gostam e foi interessante, mas não, eu não via como uma rivalidade, cada um defende as suas cores, como aqui haverá jogadores do Nápoles, do Milão, de outras equipas a defender as suas cores, eu vou defender as minhas e por isso, no final das contas, veremos pensões melhores.
Era Cristiano Ronaldo, já está no Juventus em Itália por 100 milhões de dólares para o Real Madrid. Dizem que a venda de produtos e patrocínios do Juventus ligados ao Ronaldo já pagou grande parte disso. É, tem tudo a ver com marketing.
No dia em que a imprensa americana destaca o encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin, marcamos ponto final a esta segunda parte. Já está aqui o Paulo Oliveira, que vai dirigir a terceira e última parte da nossa emissão vespertina. Um grande abraço, meu nome é Miguel e até amanhã.
Ouvintes, esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para a Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé. Podem ser a nossa página na internet em voaportugues.com e através da telemóvel em voaportugues. Acompanhamos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como WhatsApp, pelo número mais 1908-652-4584. 14:34 aqui em Washington, lá fora o céu estava nublado e chuviscava. A temperatura era de 27 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Skip Sisk. Temas do dia. O presidente Donald Trump continua a ser criticado. Barack Obama sustenta que o mundo atravessa um período de incerteza. 17 de julho de 2018, terça-feira. Esperamos com a política nos Estados Unidos e a saúde. Resumo de notícias e editorial da Voz da América. Em Moçambique, pelo menos 10 partidos sem assento parlamentar já manifestaram a intenção de se juntar a Renamo para derrotar a Frelimo nas eleições autárquicas. O Ramos Miguel foi ao encontro dos analistas.
Analistas dizem que o fato de alguns partidos políticos moçambicanos extra-parlamentares se juntarem a Renamo traduz o reconhecimento da força que o antigo movimento rebelde tem neste momento como partido capaz de fazer uma oposição ao governo da Frelimo. Estima-se em uma dezena o número de partidos que pretendem apoiar a Renamo nas próximas eleições, mas até o momento apenas os de Raul Domingos e de Jacobo Sibinda anunciaram publicamente essa pretensão, esperando-se que os outros o façam em breve. O analista Lucas Soy diz que isso acontece numa altura em que o deputado da Assembleia da República pelo Movimento Democrático de Moçambique, Venâncio Mangiane, e António Frangulhos, outro quadro-sênior do MDM, são dados como certos na Renamo. E a questão que se levanta é: o que é que faz com que esses partidos e essas figuras se juntem à Renamo e que impacto é que isso pode ter nas próximas eleições? Relativamente a Raul Domingos, o analista Cato Nucadia diz tratar-se da continuidade de um processo negocial que já existia, mas que não estava aberto, que era a eventualidade dele voltar a Renamo. Era uma negociação fechada que Afonso de Cama queria, mas tinha o receio de que Raul Domingos fosse fazer sombra à sua figura. Aliás, a saída de Raul Domingos de Renamo não foi outra coisa senão o protagonismo que ele estava a ter no processo de paz em Moçambique. Quer aqui em Moçambique, quer lá fora, Raul Domingos era uma figura que estava a ser bastante projetada, pelo que me parece que isso é uma continuidade do processo negocial, considerou aquele académico.
Quero-me parecer que isto pode ser uma clara indicação de que Raul Domingos tem raízes muito fortes e ainda conectadas com a própria Renamo. Ele saiu de Renamo fisicamente, mas pelo percurso histórico, pela sua relevância histórica e pelo protagonismo que ele ocupou dentro de Renamo, ele nunca conseguiu se desligar de Renamo como um ator de importância significativa na Renamo.
Mas, para além disso, na opinião de Cato Nucadia, há um outro aspecto a considerar.
É o reconhecimento da força que a Renamo tem neste momento como partido capaz de fazer oposição ao governo da Frelimo, que está na atualidade a assumir também outra grande visibilidade, sobretudo por este ativismo que o presidente Nunes está a fazer. Então, quer-me parecer que este reconhecimento da importância da Renamo é também fruto do reconhecimento de que as outras forças políticas, isoladamente, separadas, não conseguem fazer frente à pujança da Frelimo.
Que impacto é que isso poderá ter nas próximas eleições?
Primeiro é preciso ver o impacto a nível do processo negocial dentro da Renamo. Isto aumenta ou fragiliza o poder da Renamo, isso aumenta ou fragiliza a coesão da Renamo. Porque o apoio que estes partidos estão a dar a Renamo significa uma força na opinião pública no momento do voto, mas também significa uma pressão negocial para a acomodação dos interesses destes partidos, mas mais do que acomodar interesses destes partidos, significa acomodar pessoas. Então, há de haver, na minha forma de ver, algum processo negocial muito forte aqui que pode, inclusive, baralhar um pouco as contas da Renamo.
E se isso não acontecer?
Se isto não acontecer, sem dúvidas, o exemplo de que aconteceu nas eleições intercalares de Nampula, a vitória que a Renamo teve nas intercalares de Nampula, pode servir para dar outra força a Renamo e, por essa via, ganhar votos nos municípios e dar-lhe outra importância crescida no processo político em Moçambique.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O governo angolano cancelou esta semana um contrato com duas empresas, uma delas associada a Isabel dos Santos, de consórcio em carrega da construção da barragem de Caculo-Cabaça. Empresas ligadas a Isabel dos Santos têm perdido diversos contratos com o governo angolano. Outros filhos de Eduardo dos Santos foram também afetados. O Venâncio Rodrigues foi ouvir especialistas sobre o porquê destas medidas.
O analista e advogado Pedro Capracata disse meditar que João Lourenço tenha tomado a decisão daquela monta sem que a mesma fosse discutida e aprovada pelo secretariado do grupo político do MPLA. O jurista disse que o atual presidente da República nunca tomaria decisões que prejudicassem o seu partido ou os membros da família MPLA, admitindo que a ação de João Lourenço apenas tem ganhos políticos, uma vez que está a vender uma imagem que é tendida como inovadora e diferente do seu antecessor, porque de resto, segundo afirmou, tudo ficará entre a família. Capracata disse ser uma leitura remota dizer que João Lourenço está em rota de colisão com a família José Eduardo dos Santos. Antigo quadro sénior do partido no poder, Capracata disse que fala com conhecimento de causa.
E a questão que se levanta é a seguinte: o João Lourenço, a revogar o despacho que autorizou a construção do porto, terá essa decisão passada pelo partido? O secretariado do Biro Político não terá discutido a decisão de revogar o despacho do engenheiro José Eduardo dos Santos enquanto Presidente da República? Creio que sim. Só assim é que se pode revogar um despacho daquela envergadura para aquele projeto passar às outras pessoas. O que quer dizer é que há, no meu entender, a harmonia entre o partido e o João Lourenço. E só assim é que o João Lourenço revoga.
Para o jornalista Eric Manuel, a empresária Isabel dos Santos tem estado a digerir muito mal as decisões do presidente João Lourenço por ter sido habituada pelo pai a benefícios sem qualquer esforço. Eric Manuel entende que Isabel dos Santos, contrariamente ao que afirma, não intentará qualquer ação judicial contra o Estado angolano por ter sido uma medida acertada.
São contratos que, de princípio, são eivados de alguma falta de transparência. Se ela, de princípio, também já fez o mesmo tipo de ameaças em relação à proteção de Angola e foi sempre habituada a ser tomada ao culo. Quando ela se vê confrontada com esta situação, ela reage à quente. Não acredito que ela tenha bases jurídicas ou bases de sustentação própria. Salta à vista que estes contratos foram firmados dias antes do Presidente da República ter abandonado o poder, a semelhança do que ele elaborou 46 decretos presidenciais, numa perspectiva de embaraçar um novo Presidente, né, que fora justamente uns para favorecer, portanto, estes familiares diretos, né, e outras são as próximas.
Por seu turno, o economista Alves da Rocha considera ser prematuro dizer que a anulação dos contratos com o Estado envolvendo os filhos do ex-presidente da República significa que o país esteja a dar passos para reduzir os privilégios só para alguns. Citado pela imprensa em Luanda, o académico disse haver, além de dos Santos, muito mais famílias que também obtiveram as suas fortunas e os seus negócios por vias menos legais, menos legítimas e menos transparentes. Bernardo Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E agora vamos para Cabo Verde, que vai pressionar a Guiné Equatorial a assumir o português como língua oficial. A afirmação do chefe da diplomacia da praia à margem da realização da 12ª Cimeira da CPLP, Eugênio Teixeira.
O governante cabo-verdiano afirma que os compromissos devem ser respeitados, por isso diz que a presidência de Cabo Verde será exigente nesse aspecto e promete trabalhar para influenciar os outros Estados-membros a seguirem na mesma linha. A Guiné Equatorial, como membro efetivo da Cplp, deve respeitar tudo o que foi acordado dentro das normas definidas pela comunidade.
Nós dissemos há dias, com muita responsabilidade, que não era normal que um Estado membro da Cplp tivesse ainda na sua Constituição a pena de morte. Não é aceitável e vamos trabalhar com responsabilidade, repito, entre nós todos para promovermos de facto os direitos humanos, o Estado de Direito e a questão na Guiné Equatorial e em todos os nossos Estados normais, não é? Que funcionam, são Estados de Direito democráticos, mas esta questão, essas duas questões são questões fundamentais. A abolição da pena de morte da Constituição e a promoção da língua portuguesa como condição de adesão plena da Guiné Equatorial à Cplp.
Para além de temas como a cultura, oceanos, ciência e inovação e economia, as autoridades do arquipélago destacam na sua agenda o badalado dossiê mobilidade. Sobre o cumprimento das normas por parte da Guiné Equatorial, o professor universitário Daniel Medina concorda com a posição defendida pelo titular da pasta dos negócios estrangeiros de Cabo Verde, mas entende que os outros países membros devem também ajudar a ex-colónia espanhola a cumprir tudo o que foi estabelecido e que constam no estatuto da Cplp.
Penso que, em relação aos critérios da admissão ou da solidificação da posição da Guiné Equatorial, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros tem razão, mas também é um processo. Devia ter, na minha opinião, exigido inicialmente que se fizesse tanto essa transição já com alguma consolidação, não foi feita, e agora teremos é que esperar. Em relação à 12ª Conferência em si, sou de opinião que a Conferência tem pés para andar e Cplp tem pés para andar. Vai depender das presidências.
A 12ª Cimeira da Cplp realiza-se durante os dias 17 e 18 do corrente mês em Santa Maria, cidade da ilha turística cabo-verdiana, e conta com a presença de 8 chefes de Estado dos países membros, menos o presidente de Timor-Leste. Segundo consta, o mesmo não teve a viagem autorizada pelo Parlamento do seu país. Eugênio Teixeira, Cidade da Praia.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A conferência de imprensa de ontem do presidente Donald Trump com o seu homólogo russo Vladimir Putin continua a provocar enorme celeuma aqui nos Estados Unidos, isto depois do presidente americano ter posto em causa as conclusões dos serviços de espionagem americanos de que a Rússia se intermetera nas eleições de 2016. Detalhes com o João Santa Rita.
Os títulos dos comentaristas e editoriais de jornais americanos esta manhã refletiam bem essa polémica. Trump e Putin contra a América, dizia o título no New York Times de um comentário de Thomas Friedman. Trump, ao lado de Putin, questiona os serviços de inteligência, era paragona da primeira página do New York Times. O presidente, aos pés de Putin, foi o editorial do mesmo jornal. Já o Washington Post tinha como paragona, Trump desafia conselheiros com abraço a Putin, enquanto o mesmo jornal titulava num comentário, Trump escolheu vergar-se. William Pomeranz, do Centro de Estudos Wilson, referiu-se ao facto de, na conferência de imprensa, Trump ter afirmado que o presidente Putin tinha negado qualquer interferência nas eleições americanas, afirmando não ver qualquer razão para a interferência russa.
I am not aware of a time when a president of the United States has preferred to rely on the statements.
Eu não conheço nenhuma instância em que o presidente dos Estados Unidos preferiu confiar em declarações de um líder estrangeiro, muito menos da Federação Russa, e não nos seus próprios serviços de segurança e Departamento de Justiça. Penso que estamos numa situação sem precedentes.
So I think we are in unprecedented waters.
Eram palavras do William Pomerantz, do Centro de Estudos Wilson. Outros analistas, como Jeffrey Rathke, do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, disseram que Trump tinha falhado em não mostrar força perante Putin.
The president was deferential toward Vladimir Putin. He was timid. He did not push back.
O presidente foi deferente perante Vladimir Putin. Foi tímido. Não rejeitou quaisquer das ações da Rússia no estrangeiro ou na Rússia, que no ponto de vista americano têm causado tantas dificuldades ao longo dos anos.
So much difficulty in U.S. eyes for many years.
Palavras de Jeffrey Rathke, do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais. O presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Paul Ryan, emitiu uma declaração afirmando, e citamos, não haver dúvidas que a Rússia interferiu nas eleições e continua com tentativas de minar a democracia americana e em redor do mundo. O presidente, disse Ryan, tem que aceitar que a Rússia não é nosso aliado. O senador republicano John McCain descreveu a conferência de imprensa ao lado de Putin como um erro trágico, acusando o presidente de ter feito, e citamos, uma escolha consciente de apoiar um tirano. Alguns congressistas, como Eric Swalwell, fizeram notar que a controversa conferência de imprensa surgiu depois de uma cimeira da NATO em que Trump criticou asperamente os aliados americanos e de uma visita à Grã-Bretanha em que criticou fortemente a política da primeira-ministra Theresa May.
He insulted and threatened our NATO allies. He sought to disrupt a pending election in the United Kingdom.
Ele insultou e ameaçou os nossos aliados da NATO. Ele tentou perturbar eleições pendentes no Reino Unido e depois pôs-se ao lado dos russos. Palavras do congressista democrata Eric Swalwell. Já o congressista republicano Darrell Issa tentou defender o presidente, afirmando que a investigação ao alegado conluio entre a campanha de Trump e a Rússia não está terminada.
Doubting something until it's been vetted and verified is reasonable. Having said that, I'm going to repeat.
Duvidar de algo até ser examinado e verificado é razoável. Mas, tendo dito isso, vou repetir. Acho que Putin é alguém com quem temos que lidar, alguém que é parte do velho império do mal e que ainda não mudou de cores.
Who is obviously part of that old evil empire and hasn't changed his stripes.
Eram palavras do congressista republicano Darrell Issa. Mas isso é precisamente o problema que alguns fazem notar, que o presidente Trump não consegue separar nos seus detalhes. Uma questão é a investigação ao alegado conluio, que até agora não produziu quaisquer acusações formais sobre isso, e outra é a questão da interferência russa nas eleições. A controvérsia aqui nos Estados Unidos atingiu tal ponto que o diretor do Serviço Nacional de Inteligência, Dan Coats, nomeado pelo próprio presidente, teve que emitir uma declaração. E citamos. O papel da comunidade dos serviços de espionagem é fornecer ao presidente a melhor informação e avaliações baseadas em factos. Fomos claros nas nossas avaliações da interferência russa nas eleições de 2016 e os seus esforços contínuos de minarem a nossa democracia, e continuaremos a fornecer informação objetiva e direta em apoio à nossa segurança nacional. Era a declaração de Dan Coats, diretor dos Serviços Nacionais de Inteligência. Trump, entretanto, enviou um tweet afirmando que tem grande confiança nos serviços de espionagem americanos. Mas isto ainda vai fazer correr muita tinta aqui nos Estados Unidos.
Emissão da Voz da América em português.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos aqui falar de saúde na Voz da América em português. E convosco está Ana Guedes.
E o Amâncio Miguel.
E, Amâncio, vamos falar hoje de que a Organização Mundial de Saúde se apresta a declarar o final do surto do Ebola no Congo Democrático e vamos também falar do novo teste sanguíneo que parece pode ajudar os médicos a identificar as pessoas que podem correr o risco de ter um cancro do pulmão. Mas começamos então pelo Ebola, porque a Organização Mundial de Saúde diz que espera declarar o fim do atual surto de Ebola na República Democrática do Congo no dia 24 de julho, portanto, para a semana, e isto 42 dias depois de ter iniciado o último período de infecção deste vírus.
Pois, Ana, o primeiro caso foi detectado a 4 de abril, quando foi detectado o vírus da Ebola na República do Congo, e até o dia 9 de julho, segundo especialistas, foram confirmados 38 casos de Ebola, incluindo 29 mortes. Importa realçar aqui, Ana, que este foi o nono surto da Ebola na República Democrática do Congo em 40 anos.
A porta-voz da Organização Mundial de Saúde, Fadela Shaib, disse à Voz da América que a Organização Mundial de Saúde e os parceiros conseguiram conter o vírus em tempo recorde devido às lições que aprenderam de surtos do Ebola na África Ocidental em 2014 e 2015. A epidemia, nessa altura, matou cerca de 11 mil pessoas. E ela disse que espera que todos os envolvidos nesta operação reagissem rapidamente e de forma robusta, porque esta era uma emergência de saúde mundial. E disse também que a operação teve sucesso devido aos instrumentos que estão agora disponíveis para combater o Ebola.
E nesses instrumentos, ela, que é a Fadela Shaib, destaca o facto desta vez ter sido experimentada uma vacina contra a Ebola, o que tornou fácil o trabalho de especialistas e também foi feito um trabalho para explicar à população sobre os riscos desta doença.
E ela diz também que apenas só é preciso que haja um novo caso de Ebola para voltar a colocar esta epidemia em marcha e acrescenta que é importante mobilizar rapidamente as pessoas para combater a doença.
E sobretudo nesta altura, por mais que se prove que já não há mais casos, é importante, disse Fadela Shaib, que continue a vigilância contra a Ebola naquele país.
E agora vamos passar então para o sangue e o cancro do pulmão, porque há um novo teste que parece ajuda a identificar as pessoas que têm poderão ter a tendência para desenvolver cancro do pulmão. E isto foi um estudo da Agência Internacional para a Pesquisa contra o Cancro.
E é uma constatação que é feita pela Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Cancro e a Agência das Nações Unidas para a Saúde, com a OMS, diz que a análise permite aos países desenvolver melhores planos de prevenção e também seguimento de casos de cancro do pulmão.
E segundo o estudo, que foi publicado numa revista especializada, ele descreve uma técnica que é nova e que avalia vários marcadores biológicos de proteínas e que poderão então ajudar a identificar pessoas com risco de cancro do pulmão.
Um dos autores principais do estudo, que é o Matthias Johansson, é citado pela imprensa a dizer que usando estes quatro marcadores, tal como disse a Ana, e a informação sobre hábitos do consumo de tabaco, que é o fumo, foi possível identificar 63% de futuros pacientes de cancro do pulmão entre fumantes e não fumadores.
O cancro do pulmão, segundo a OMS, é responsável por 20% de todas as mortes no mundo causadas por esta doença. E a Organização Mundial de Saúde recorda que reduzir o consumo do tabaco é a melhor forma de prevenir contra este tipo de cancro, assim como outros tipos associados exatamente ao tabaco.
E refira-se que um responsável de uma secção de genética que estuda estes casos diz que este é o primeiro estudo a demonstrar de forma sistemática que um painel de marcadores de proteína pode melhorar a identificação de futuros casos de cancro do pulmão.
E o diretor da Agência Internacional para a Pesquisa sobre o Cancro, Christopher Wilde, recordou mesmo e frisa que evitar o fumo é a melhor maneira de reduzir o risco de desenvolvermos o cancro do pulmão, mas entre fumantes e antigos fumadores, a detecção precoce tem um papel fundamental na redução das mortes por cancro do pulmão.
Podemos chegar à conclusão, Ana, que os estudos são importantes, a pesquisa é importante, mas a mensagem continua a mesma, evitar sempre que possível o fumo.
Portanto, deixar de fumar, tu não fumas, eu não fumo, portanto, pelo menos estamos a contribuir para que, de facto, os números de câncer do pulmão diminuam.
E voltamos para a semana.
Voltamos para a semana, prometemos. Quando mais não seja, eu vou ficar sozinha. Mas prometo. Prometemos mais saúde para a semana, com o Estevana Guedes.
E o Amancio Miguel.
Espaço para a banda moçambicana que tínhamos aqui reservado para o espaço musical. Não vamos ter espaço musical, vamos antes ter o resumo de notícias. O presidente dos Estados Unidos, Trump, continua a ser fortemente criticado por declarações que proferiu ontem numa conferência de imprensa com o seu homólogo russo, Vladimir Putin. Espera-se exatamente que dentro de alguns minutos ele volte aos ecrãs de televisão para clarificar ou esclarecer qualquer problema que ficou pendente da conferência de imprensa. O antigo presidente da Câmara dos Representantes e aliado de Trump, Newt Gingrich, escreveu, aliás, as declarações de Trump sobre a questão da interferência russa nas eleições americanas como o erro mais grave da sua presidência, acrescentando que isso precisa ser corrigido imediatamente. Trump afirmou, recordamos, que o presidente Putin tinha negado qualquer interferência, acrescentando que não havia razões para essa interferência e apesar dos serviços de inteligência americano e o Departamento de Justiça terem afirmado que isso tinha ocorrido. Foi, entretanto, anunciado que o secretário de Estado americano Mike Pompeo vai comparecer perante uma audiência do Comitê das Relações Externas do Senado na próxima semana para discutir as relações de Washington e dos Estados Unidos com a Rússia. Num tweet publicado hoje, o presidente disse que depois de uma boa cimeira com a NATO, a sua cimeira com Putin tinha sido muito melhor. O antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, avisava, entretanto, que o mundo atravessa um período estranho e de incertezas. Falando em Joanesburgo, numa cerimónia para assinalar o 100º aniversário do nascimento de Nelson Mandela, disse que a política do medo e do ressentimento está a lastrar-se através do mundo. O antigo presidente americano afirmou que os falhanços de governos e de elites poderosas são as razões porque o mundo ameaça voltar a métodos mais antigos, mais perigosos, mais brutais de lidar com os problemas. Sessão editorial feita em dois pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A 9 de julho, o presidente eritreu Isaias Afwerki e o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed decidiram resolver as diferenças entre os seus países, assinando um acordo de paz que vai por fim a duas décadas de hostilidades. 5 anos após a Eritreia ter obtido a independência da Etiópia, por referendo em 1993, os dois países mantiveram relações cordiais, mas em 1998, uma disputa sobre assuntos de fronteiras desencadeou uma guerra violenta que custou a vida a mais de 80 mil pessoas. As hostilidades cessaram em 2000, mas os dois países mantiveram um impasse militar sobre o território contestado. Para além do termo das sustentabilidades, o acordo de paz vai resultar em benefícios significativos para ambos os países. A Etiópia é uma nação sem acesso ao mar, mas o bom relacionamento com a Eritreia pode ter acesso a Assab e Massal, portos do Mar Vermelho, uma das rotas mais concorridas do mundo desde a Ásia para a Europa, pelo Canal do Suez. A Eritreia, por seu lado, terá a oportunidade de melhorar a sua economia, que foi severamente danificada pela guerra com a Etiópia. O país está isolado e muitos eritreus emigraram. Os Estados Unidos acolheram com agrado o compromisso de 9 de julho para a paz e segurança entre o Estado da Eritreia e a República Federal Democrática da Etiópia, terminando efetivamente 20 anos de conflito, referiu o secretário de Estado norte-americano Mike Pompeo numa declaração escrita. Elogiamos o primeiro-ministro Abiy da Etiópia e o presidente Isaias da Eritreia por terem corajosamente liderado os seus cidadãos no sentido da paz, prosperidade e reforma política. A normalização das relações e a adoção de declaração conjunta de paz e amizade entre Eritreia e Etiópia vai oferecer aos seus povos a oportunidade para se concentrarem nas aspirações partilhadas para laços políticos, económicos e sociais, afirmou o secretário Pompeo. Os Estados Unidos estão preparados para apoiar este processo e encorajam todas as partes a continuarem a trabalhar com transparência e confiança nos próximos dias. A paz entre a Etiópia e a Eritreia vai motivar a causa da estabilidade, segurança e desenvolvimento no Corno de África e no Mar Vermelho. Foi um editorial feito dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Por fim da emissão da Voz da América em português desta terça-feira, dia 17 de julho de 2018, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam apresentar no programa de hoje, sinceros votos, muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.